O comentário que introduz a liturgia da palavra na missa de hoje fala que palavra de Deus é para ser vivida. A palavra de Deus não é só para ser escutada. E às vezes, infelizmente, a gente escuta com o ouvido perto do outro. Saindo da missa, nem lembra o que foi lido como trecho da palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é para ser vivenciada. Aliás, a gente é convidado a entender a grandiosidade desse momento que é a celebração dominical, a celebração da Santa Missa. Participar da celebração da missa é muito mais do que cumprir um mero preceito. É experimentar no iniciozinho da sua semana a graça de Deus que se faz presente na sua vida. E a partir dessa experiência, viver a semana como oportunidade de reflexão daquela palavra que foi ouvida, oportunidade de comunhão mais intensa com as realidades do céu, oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido, ou seja, vivenciar efetivamente a palavra de Deus. Mas é claro, não basta uma leitura simplória ou básica da palavra. E é exatamente por isso que a gente tem um momento de reflexão dentro da missa. Uma reflexão que precisa ser muito edificante, no sentido de construir valores, referências e nos construir como cristãos. É importante essa atenção, essa dedicação de mente, de coração para com os trechos da Sagrada Escritura que são proclamados para nós. Eu repito, a palavra de Deus é para ser vivenciada. E aí, nesse sentido, esse que é o terceiro domingo do tempo comum, a gente recorda que a palavra de Deus é sempre deixa para encher o coração de esperança, renovação de propósitos. A palavra de Deus sempre vai nos orientar para o melhor, sempre vai curar as feridas da nossa alma, sempre vai fazer com que a gente tenha uma postura e um olhar mais benevolente para com a vida, para com as pessoas, para com o mundo. Aliás, tudo isso acontece na celebração da missa. A gente não pode vir à missa, entrar e sair do mesmo jeito. A gente entra, participa, reza, apresenta a Deus nossas orações, reza em conjunto, em comunidade, reza um com o outro, reza um pelo outro. E essa experiência celebrativa, ela é fundamental na nossa experiência cristã, na nossa vivência de cristãos. Daí toda a importância, e daí a importância também de estar presente. Por isso, faltar à missa aos domingos é considerado um pecado grave. Pecado grave, perder a missa por qualquer razão que não seja de fato um impeditivo. Mas não é porque é pecado faltar à missa que a gente vem à missa. A gente vem à missa para se encher da graça de Deus. A gente vem à missa para experimentar Deus na própria caminhada humana. Hoje, terceiro domingo do tempo comum, a gente começou a liturgia da palavra com um trecho do livro do profeta Isaías, que é uma leitura um pouco difícil de compreender se lida isoladamente. O profeta fala de uma região determinada, chamada região da Galiléia, que era uma região que estava sujeita ali a muitas influências políticas, estrangeiras, sobretudo, de gregos, de persas, de sírios, e que para o judeu era uma região desprezível. O judeu considerava o habitante da Galiléia pagão, não era judeu, era pagão, era um estrangeiro. a palavra até fala Galileia das nações, Galileia dos pagãos. E aí o profeta Isaías escreve: aquele povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aquele povo que estava sentado na sombra da morte, para eles brilhou uma luz. Como eu disse, é uma leitura um tanto difícil de ser compreendida se isolada. Mas a liturgia da palavra de hoje conecta a primeira leitura, a leitura do Evangelho, que é o trecho de São Mateus. Ora, vocês sabem que o profeta Isaías viveu quase 700 anos antes do Cristo. E quando ele escreve, quando o profeta escreve, quando o profeta Isaías, por exemplo, escreve: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado com o nome de Emmanuel. Ou então, quando o profeta Isaías escreve: eis o meu servo, nele se compraz a minha alma. Um equívoco muito grande que a gente comete é achar que o profeta tinha esse dom de prever o futuro. Não. Não um fenômeno de profetismo de Israel. O profeta não era um astrólogo que previa o futuro, pelo amor de Deus. O profeta fala das coisas de Deus. Mas é claro, em toda fala profética, seja em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias e todos os outros, a fala dos profetas se remete sempre à figura do Messias. E aí, quando Isaías escreve, a leitura do que ele escreve precisa ser feita à luz da figura do Messias. E é exatamente o ponto de convergência da liturgia da palavra de Deus. Então, a gente leu o que disse o profeta: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E aí a gente se transporta no tempo e lê o trecho de São Mateus. São Mateus fala que assim que Jesus foi batizado, a gente sabe, ele se retirou para o deserto, passou 40 dias. Depois desses 40 dias, ele volta e começa a pregar o reino de Deus. Porém, esse retorno de Jesus coincide com a prisão de João Batista. João foi preso na mão de Herodes. E aí, por medo, ou por receio de também ele sofrer alguma retaliação por parte do rei, Jesus não volta para a região da Judéia, que ficava ao sul. Fica ao sul, mas ele volta para a região norte, que é a chamada Galiléia. Mas ele não vai morar em Nazaré, onde se tinha criado. Ele vai morar numa cidade chamada Cafarnaum, que fica à beira do mar da Galiléia, beira do mar chamado também de Tiberíades, para homenagear o imperador Tibério, não é? Dado o nome do mar chamado Galiléia, mas Mar de Tiberíades. Jesus vai morar em Cafarnaum. Aquele povo eram galileus. Eles não eram judeus. E aí, quando o profeta Isaías fala que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, porque Jesus estava no meio deles. Jesus é a luz que veio iluminar. Jesus é a referência maior de amor de Deus para as pessoas, independente de qualquer critério ou conotação até preconceituosa que possa existir. Jesus é a luz, e é tão bonito isso. Aliás, o símbolo da luz é um símbolo muito caro para nós cristãos. A gente começa cantando: deixa a luz do céu entrar, abre as portas do teu coração, para que essa luz entre e para que se torne luminoso. Essa luz que não rejeita ninguém, quer entrar na vida de todo mundo, até na vida daqueles galileus chamados pagãos pelos judeus. É interessante isso. É interessante porque Jesus era judeu, hein? Como judeu, teoricamente, ele poderia ter alguma reserva, alguma postura também preconceituosa com relação aos não-judeus, mas não é isso que a gente vê. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova, e que Boa Nova é essa? O Reino de Deus chegou, ela começa a ser pregada exatamente num contexto em que, a princípio, não seria um contexto ideal. A luz veio e começou a iluminar por primeiro os que estavam sentados na sombra da morte. É claro que a gente transporta isso para a nossa vida, sempre, não é? E muitas vezes as nossas ações não são ações da luz. Muitas vezes, todos nós estamos sujeitos a isso, a difundir o que é escuro, não é? Quando a gente quer mal ao outro, quando a gente magoa, quando a gente é egoísta, quando a gente é violento, é preconceituoso, é intolerante. São as obras das trevas presentes na vida da gente e obra de nossas mãos. Porém, Deus é tão bom, tão generoso, que apesar do nosso não merecimento, Ele quer nos iluminar. E é isso que a gente tem que entender como ponto de partida da nossa fé. É importante isso. É importante porque, refletindo sobre essa ideia, por exemplo, a gente vai tentar ao máximo que nessa semana façamos a experiência da fraternidade com quem quer que seja. No seu caminho, no nosso caminho, a gente se confronta com gente diferente de nós. Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas às vezes diferente de pensamento, diferente de corrente ideológica, diferente de opção de vida, de crença. Mas isso faz com que a gente se aparte do outro? Absolutamente. Porque nem Jesus permitiu que isso acontecesse. E se Ele, que é o Mestre e Senhor, nos dá exemplo de integração e de interação, nós precisamos experimentar isso. É claro que uma outra faceta dessa joia preciosa que é a palavra de Deus para nós está na segunda parte do Evangelho. Quando, caminhando na beira do mar da Galiléia, Jesus vê Pedro, Tiago, André, João e começa a chamar os seus cooperadores diretos. Não pensem vocês que aqueles eram os homens mais perfeitos da face da terra. Não era. Não era. Por diversas razões. Mas a figura de Jesus é tão fascinante. E olha que ele ainda nem tinha começado efetivamente a pregar. A figura de Jesus é tão polarizadora. Jesus diz: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Ora, isso é um ente de razão. O que é um pescador de homens? Não dá para você ter a mínima ideia. Mas o que acontece com Pedro, Tiago, André, João e os outros? Eles deixam tudo e seguem Jesus. Isso tem que acontecer conosco também. A nossa vida precisa ser uma experiência de seguir Jesus. No nosso contexto, hein? A gente continua sendo o que a gente é. É claro, com o propósito de sermos pessoas melhores em todos os sentidos. Porque a religião cristã católica é essa proposta de ser melhor. Por isso que a gente pede perdão. Senhor, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Mas eu não quero continuar na condição de pecador. Eu quero me santificar. E essa santidade ela vai sendo construída aos poucos. Mas essa santidade é a experiência de seguir Jesus na nossa vida. E uma dica muito importante que a palavra de Deus nos dá para seguir Jesus efetivamente está na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta. São Paulo diz: irmãos, cuidado, não pode haver no meio de vocês desacordos, hein? Pelo contrário, vocês precisam ser concordes.
E aí, como é que a gente entende esse conceito de São Paulo? São Paulo não está dizendo para nós que a gente tem que ser vaca de presépio. Amém, amém, amém para tudo. Não é isso. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem as suas referências humanas. Isso é bom. Isso dá riqueza. Essa diversidade enriquece a igreja. Porém, nós somos muitos, mas formamos um só corpo. São Paulo fala, escreve isso aos Coríntios. Vocês sabem, São Paulo era muito zeloso para com as comunidades que ele fundara. Mesmo de longe, ele escreve a essas comunidades conselhos, exortações, dá até bronca, dizendo como eles deviam viver o seu cristianismo. E ele diz: que divisão é essa que está no meio de vocês? Que eu tenho ouvido falar. Uns dizendo: ah, eu fui evangelizado por Paulo, então eu sou de Paulo. Ah, eu fui evangelizado por Apolo, então eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ah, eu fui evangelizado por Cefas, então eu sou de Cefas. E aí São Paulo diz: será que Cristo está dividido? Não, não. Não pode. E até na obra evangelizadora deste ou daquele, se faz absoluta a cruz de Cristo, que é o que nos une. Nos une. Então, sede concordes. E aí, é claro, mais uma experiência bíblica que a gente tem que transportar para a nossa experiência de vida hoje, na comunidade da qual a gente faz parte. A experiência de concórdia, a experiência de união, de fraternidade. É claro que na igreja você vai encontrar gente que tem uma linha de espiritualidade, ou uma personalidade assim ou assada, ou uma história de vida um pouco diferente da sua. Mas isso nos aparta uns dos outros? Não. Isso deve ser razão de união, de enriquecimento da nossa comunidade. Não pode haver, de modo algum, sob nenhuma justificativa, discórdias ou divisões na comunidade. E é aí que entra a atitude do diálogo. O cristão é pessoa do diálogo. Porque é através do diálogo que eu entendo o que vai na cabeça do outro e eu coloco o que vai na minha cabeça. E aí um cede, o outro cede, e a gente vai um ao encontro do outro e a gente encontra a concórdia. Quando não há diálogo, o que acontece é a discórdia. Seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja em qualquer contexto. Ué, mas a palavra de Deus está dizendo para nós que devemos ser concordes. Apesar de todas as diferenças que se colocam aí no nosso contexto humano. Então, aprendizado dessa semana: fazer um esforço para, através do diálogo, através do entendimento, através da escuta mútua, valorizar o que o outro traz, para sentir valorizado também aquilo que você traz. E concordarmos, seja na experiência de fé, seja em qualquer outra instância na qual a gente se faz presente. É a graça de Deus passando na nossa vida. A palavra que a gente ouve. Vamos agarrar a graça de Deus. A semelhança de quem vê uma joia preciosa e dela toma posse. A palavra de Deus é essa riqueza que a generosidade do Senhor nos possibilita de experimentar. E que ela mude a nossa vida em todos os sentidos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.